Vamos entender, então, como Cristo é esse nosso refúgio na tribulação. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Jonas, no capítulo 2. Jonas, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Eu vou fazer essa leitura e, ao final, irmãos, nós vamos ler juntos o verso 4, tá bom? Jonas 2, do verso 1 até o verso 10, diz assim a palavra do Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos ler todos juntos o verso 4, irmãos. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, foi a tua vontade que estivéssemos aqui nesta noite. Foi a tua vontade, ó Deus, que nos reuníssemos em torno desta porção que acabamos de ler. E ela é a tua palavra. É a vontade do Senhor nos falar e nos ensinar através da exposição deste texto. Ó Deus, aplique a tua palavra aos nossos corações. Ajude o teu povo aqui reunido a entender, a compreender e a se firmar, ó Deus, na tua vontade aqui revelada. Mostra-nos a Cristo, permite, ó Deus, que contemplemos a Cristo também nesta passagem. É o que nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, na última vez que nós estudamos o livro do profeta Jonas, nós concentramos a nossa atenção no verso 3. O verso 3, eu peço que vocês observem, nele o profeta ele vai dizer: Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E naquela ocasião, irmãos, nós observamos que o profeta Jonas ele vai manifestar a plena consciência acerca da verdadeira causa de tudo o que lhe ocorreu. Aqui no verso 3, nós podemos ver que Jonas ele não está pensando nos marinheiros, ele não atribui absolutamente nada aos marinheiros que, digamos, tomaram a Jonas, que o ergueram e o lançaram ao mar. Jonas sequer os menciona. Aqui Jonas, ele pensa unicamente em Deus. Ele vai demonstrar saber, aqui no versículo 3, que Deus era a causa primeira de tudo o que estava acontecendo na sua vida. Como ele mesmo diz aqui, foi o Senhor que o lançou no profundo. Um outro detalhe é que Jonas, ele faz esse reconhecimento sem qualquer rancor. Ele reconhece que foi o Senhor que o lançou no profundo, foi o Senhor que o lançou no coração dos mares, mas ele não há qualquer rancor, não há qualquer raiva nas palavras do profeta Jonas. Ele sabe que o Senhor agiu contra ele, ele sabe que o Senhor o lançou nas profundezas, mas ele também sabe, irmãos, que isso não foi uma ação arbitrária de Deus. Ele sabe que esta ação divina foi uma resposta ao seu pecado. Naquela ocasião, nós vimos uma afirmação do pastor Timothy Keller, quando ele afirmou que Jonas sabia que a justiça divina existia e ele era merecedor dessa justiça. Então, o que aconteceu com ele não foi capricho da parte de Deus, foi a aplicação da justiça divina em razão da sua rebeldia, em razão da sua desobediência, quando o Senhor ordenou que ele partisse para Nínive e ele resolveu ir na direção oposta àquela que o Senhor ordenou. Nós aprendemos naquela ocasião, irmãos, que é extremamente importante que nós façamos a mesma leitura que o profeta Jonas fez quando nós estivermos atravessando determinadas circunstâncias. Irmãos, como é necessário que aprendamos a enxergar as coisas que nos acontecem como o agir de Deus, e um agir que não visa o nosso mal, mas que visa sempre o nosso bem, ainda que através de uma providência amarga. Nós também precisamos aprender a fazer essa leitura em todos os eventos de nossas vidas. Nós precisamos aprender a ver o Senhor em tudo aquilo que nos ocorre. Deus estava por trás de cada acontecimento na vida do profeta Jonas. Jonas vai reconhecer isso. E nós vimos, irmãos, que pensar em Deus como a causa primária de todos os eventos, incluindo aqueles que nos causam dor, longe de nos fazer mal, na verdade isso é muito benéfico para as nossas almas e para os nossos corações. Porque quando você pensa em Deus como a causa primária de tudo, você consegue experimentar a sensação de que a presença de Deus ela é real e Ele está próximo. Por uma razão muito simples. Porque aquilo que no momento machuca você está debaixo do controle de Deus. Nós precisamos aprender a pensar, isso que está me machucando, isto que está provocando dor, isto está debaixo do controle do meu Deus. É a mão dele que está nisso. Está doendo, é verdade, mas ele está próximo e nisto que me ocorre, ele deseja o meu bem. Então foi isso que nós vimos quando estudamos o versículo 3 e hoje, com a graça do nosso Deus, nós vamos avançar mais um versículo, tá, nesse salmo tão rico, tão profundo do profeta Jonas. Hoje eu quero concentrar a minha atenção, juntamente com vocês, no versículo 4. No versículo 4, irmãos, lembre, Jonas, ele é lançado no abismo pelo Senhor, ele se vê banido da face de Deus, mas mesmo assim ele olha para o templo do Senhor, ele pensa no templo, ele pensa no culto a Deus, ele anseia poder desfrutar disso novamente. Então vamos ver esse verso em detalhes e vamos ver o que é que nós podemos aprender com esse verso do Salmo do profeta Jonas. E eu convido os irmãos para lermos mais uma vez, todos juntos, o versículo 4. Diz assim, leiamos. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Eu acredito que todo mundo aqui já teve aquela experiência de algo aconteceu. Num primeiro momento, você reagiu com certa tranquilidade. Num primeiro momento, você não percebeu todas as implicações do que acabou de acontecer. E você segue a sua vida tranquilo, de repente dá aquele estalo e a sua reação é arregalar os olhos. E você diz, meu Deus. Eu menciono isso, irmãos, porque é exatamente o que está acontecendo com Jonas aqui no verso 4. Aqui no verso 4, o que Jonas afirma é uma consequência direta do que ele acabou de afirmar no verso 3. Veja, no verso 3, como nós vimos, ele vai manifestar a consciência de que o seu infortúnio fora causado pelo Senhor como resposta ao seu orgulho, como resposta à sua rebeldia. Então, quando Jonas lembra que o que aconteceu com ele foi o Senhor respondendo ao seu pecado, isso pesa no coração de Jonas. Isso o leva a se contristar profundamente. Porque o pensamento que lhe ocorreu logo em seguida, irmãos, foi que ele estava banido. Foi que ele estava expulso da presença de Deus. E a construção do texto dá a entender que Jonas, depois que ele diz as palavras do verso 3, ele faz uma pausa, porque ele acabou de perceber o que de fato está acontecendo com ele. Às vezes você está falando, não é? Acontece algo, você se vê no meio de uma situação e você começa a falar, de repente você para de falar, porque você percebeu, caiu a ficha. É exatamente isso que está acontecendo aqui com Jonas. Ele vem dizendo, olha, pois me lançaste no profundo, me lançaste no coração dos mares e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Aí a ficha cai. E aí veja o verso 4. Então, disse eu. É como se ele botasse as duas mãos na boca e dissesse, meu Deus, o significado disso é que eu estou banido. Eu estou banido da presença de Deus. Como que num estalo, Jonas arregala os olhos e diz, lançado estou de diante dos teus olhos. E, meus irmãos, mais uma vez, nós devemos lembrar que aqui Jonas está fazendo referência a uma oração que ele fez antes. Essa oração do capítulo 2, o texto é bem claro no verso 1, ao nos dizer que ela foi feita quando Jonas estava dentro do ventre do peixe. Quando ele ora dentro do ventre do peixe, ele faz referência a uma oração que ele fez antes. Essa oração anterior foi feita no momento em que ele foi arremessado ao mar. E o fluxo do pensamento do profeta aqui é muito interessante. Porque ele vem dizendo na sua oração, Senhor, eu clamo a ti na minha angústia, eu sei que é o Senhor que está por trás de toda essa calamidade. Eu sei que o Senhor é infinitamente justo e eu não sou. Eu fiz por merecer essa situação. Os meus pecados me colocaram aqui. Só que é nesse momento, irmãos, que Jonas vai se aperceber. Ele vai se tocar. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. É como se ele dissesse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu quis fugir da face do Senhor. Eu tentei fugir para longe dos olhos do Senhor. E agora, por causa da minha loucura, o Senhor me deu exatamente o que eu tanto busquei. Ele me expeliu da sua presença. Ele me lançou de diante dos olhos dele. Ele me expulsou para longe dos seus olhos. Que loucura eu fiz! Um comentarista chamado Leslie Allen vai dizer que o terrível significado de ser rejeitado por Deus finalmente despontou na mente do profeta. E aqui, meus irmãos, nós vamos encontrar o mesmo princípio que nós encontramos em outras partes das Sagradas Escrituras. Quando o homem deseja fugir de Deus e insiste na sua rebeldia, e insiste na sua maldade, ele vai acabar recebendo exatamente o que deseja. Você vê isso em Romanos, no capítulo 1. Nós vimos isso há alguns domingos. Em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, você vê o apóstolo Paulo dizendo que os homens, eles mudaram a verdade de Deus, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, eles distorceram a verdade de Deus e se apegaram àquilo que é falso. Eles se recusaram a dar glórias a Deus como o Criador, mesmo sendo os atributos de Deus percebidos por meio das coisas que foram criadas. Mesmo assim, os homens se recusaram a adorar a Deus, preferiram adorar a criatura. E por causa disso, o apóstolo Paulo vai dizer que a resposta de Deus foi entregar os homens aos seus próprios desejos. Foi entregar o ser humano ao desejo do seu próprio coração. Três vezes em Romanos 1, Paulo vai dizer: por isso Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O que Jonas buscou, irmãos, ele recebeu. Leslie Allen vai dizer ainda que a fuga obstinada da presença do Senhor foi ratificada pelo assim seja do Senhor no banimento da sua vida. A alternativa a dizer a Deus, seja feita a tua vontade, é eventualmente ouvir dizer o Senhor, é ouvir o Senhor dizer, seja feita então a sua vontade. Quando o homem se recusa a dizer, seja feita a tua vontade, Deus vai dizer, pois seja feita a tua, e aqui está, e nisso está a perdição do homem. Aí no verso 4, esse verbo que você tem traduzido como lançado, a tradução literal desse verbo é banido, tá? Então Jonas está vendo a si mesmo como banido da face, da presença, da vista, dos olhos do Senhor. O sentimento de Jonas, irmãos, é muito semelhante ao do salmista Davi no Salmo 31, verso 2, inclusive a palavra usada é a mesma. Abra sua Bíblia, sem desmarcar o texto de Jonas, abra sua Bíblia no Salmo 31 e no verso 22. Abra lá. Salmo 31, verso 22. Vamos ler todos juntos. Salmo 31, verso 22, diz assim: todos, eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. É o mesmo sentimento. Irmãos, imaginem o sentimento de alguém que finalmente cai em si e chega à conclusão de que Deus é tudo que essa pessoa necessita, mas ao mesmo tempo ela se sente banida da presença do Senhor. É o que você tem aqui em Jonas. Nesse momento, Jonas sabe que Deus é tudo o que ele precisa, o Senhor é tudo o que ele necessita, a comunhão com Deus é a sua maior riqueza, mas ele se sente banido dessa presença que ele tanto almeja. O sentimento que pesa no coração dele, irmãos, por causa dos seus pecados, é o de que Deus o expulsou. Esse deve ser um sentimento simplesmente terrível. E olhem para o verso 4 e vejam exatamente do que Jonas se sente banido. Ele vai dizer: lançado estou de diante do quê? Dos teus olhos. Ele não está apenas dizendo: o Senhor não olha mais para mim. Essa expressão, os teus olhos, tá? Ela é muito interessante. A expressão, os olhos do Senhor, ela é frequente nas Escrituras, e quando essa expressão é usada, ela tem o objetivo de atribuir emoções a Deus. Um comentarista vai dizer que essa expressão faz referência à constante vigilância do Senhor sobre a humanidade, e ela vai expressar ou benevolência ou ira. Abra sua Bíblia também no livro dos Salmos. Veja o Salmo 34, verso 15, verso 16. Veja como essa expressão vai ser usada lá. Salmo 34, verso 15 e verso 16. Salmo 34, verso 15 e verso 16. Vamos ler todos juntos. Diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Então vejam, quando Jonas diz, lançado estou de diante dos teus olhos, ele está dizendo, não há mais nenhuma benevolência para mim. Não há mais misericórdia. Não há mais graça. Eu fui banido. Eu fui expulso. Ele teme que o seu destino seja esse aqui do verso 16 do Salmo 34. Ele se angustia ao pensar que foi expulso, que foi expelido de diante dos olhos de Deus. E nisso aqui, meus irmãos, há um aprendizado para nós. Irmãos, qual é o maior perigo que qualquer pessoa corre? Qual é o maior perigo que qualquer alma corre? Nunca pense que o maior perigo que você corre é ficar sem dinheiro, é ficar sem emprego, ou ser acometido por alguma doença, por alguma enfermidade grave. Nunca pense que o maior perigo que você corre é o de ser assassinado, é o de repente, contrair um câncer. O maior perigo para qualquer alma é essa alma ser rejeitada pelo Senhor. Esse é o maior risco. Esse é o maior problema. O pastor O. Palmer Robertson, ele vai nos dizer que Jonas reconheceu o perigo genuíno da sua condição, porque ele não estava simplesmente passando por uma calamidade física, mas ele sente que a sua alma havia sido rejeitada por Deus. E isso doía mais do que qualquer calamidade física. Se nós pararmos para pensar, irmãos, a rejeição de Deus é exatamente a essência do que é o inferno. O inferno, meus irmãos, nada mais é do que o banimento do olhar consolador, do olhar bondoso, do olhar misericordioso do Senhor. Aqueles que estão no inferno e que viverão no inferno por toda a eternidade, não é que eles estarão longe da presença de Deus, uma vez que o Senhor é onisciente. Mas eles estarão banidos da presença consoladora. Eles estarão banidos da presença amorosa, da presença graciosa, da presença misericordiosa de Deus. O que torna o inferno, inferno, é essa rejeição. Nós devemos aprender aqui, meus irmãos, que os nossos desejos, lembre que Jonas desejava ir para longe da presença do Senhor. Ele desejava ir para uma terra onde, supostamente, os olhos do Senhor não o alcançariam. Então, vamos aprender que nossos desejos, muitas vezes, eles são traiçoeiros. Muitas vezes, nós desejamos coisas que, inicialmente, nós pensamos que são para o nosso bem. Mas, ao final, nós vamos perceber que esses nossos desejos apenas nos prejudicaram. Exatamente por isso, irmãos, foi que em duas ocasiões o autor de Provérbios fez uma afirmação muito forte. Abra sua Bíblia em Provérbios. Veja primeiramente o capítulo 14 e o verso 12. Provérbios 14 verso 12, vamos ler todos juntos também. Diz assim, Estou ouvindo algumas páginas ainda passando, né? 14, 12. É o oposto. 14, 12. Todos juntos, leiamos. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Abra também no capítulo 16, no verso 25. Provérbios 16, verso 25. Leiamos. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós desejamos. Aquilo pelo que tanto ansiamos. Aquilo em que colocamos o nosso coração e achamos que se não tivermos, a vida não vai valer a pena. Jonas imaginava que lhe seria muito benéfico ficar longe da vista do Senhor. Agora, ele percebe que, na realidade, essa era a pior coisa que poderia lhe acontecer. Jonas foi enganado pelo seu próprio coração. Nesse momento em que ele é arremessado ao mar, as escamas caem dos seus olhos e ele percebe que a pior coisa que pode nos acontecer em muitos momentos é que os nossos desejos sejam cumpridos. Enquanto que, inversamente, a melhor coisa que pode nos ocorrer em várias ocasiões é que nossos desejos não sejam atendidos. Então, irmãos, novamente, tenhamos muito cuidado com aquilo que tanto desejamos, aquilo pelo que tanto sofremos. A pior coisa que pode acontecer a qualquer pessoa é Deus olhar para essa pessoa e dizer: seja feito então do jeito que você quer. Agora volte para o verso 4, porque a segunda linha do verso 4 vai nos apresentar uma virada muito interessante. Na primeira linha, você tem o sentimento de um homem que se vê banido, que se vê expulso de diante dos olhos de Deus. Mas veja a segunda linha do verso 4 e leia comigo. Diz assim: Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo. É interessante o que Jonas diz agora, irmãos. O que é interessante aqui, veja, Jonas ele toma a devida ciência da gravidade da sua situação como alguém que foi expulso pelo Senhor da sua própria vista, mas Jonas ele não está falando consigo mesmo. Aqui Jonas não está apenas refletindo sobre a gravidade da sua condição. Lembremos que ele está orando. Ele sente que foi banido pelo Senhor, mas ele insiste com o Senhor. Ele sente que foi expulso, mas ele se agarra ao Senhor, muito semelhante a Jacó, que se agarrou a Deus e disse: eu não vou largá-lo enquanto não me abençoares. Ele clama ao Senhor. Mesmo se sentindo banido, ele dirige a sua súplica a Deus. A grande questão é: como é que alguém que se sente assim, como é que alguém que se sente expulso de diante dos olhos do Senhor, como é que ele ainda ousa fazer essa oração? A resposta está justamente nessa segunda linha do verso 4. Olhe para o verso 4 e veja, Jonas ele olha para o templo. Ele se dirige a Deus, apegando-se ao templo. Ele diz: Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo. Aqui você tem uma pergunta retórica feita pelo profeta Jonas. Aqui é uma pergunta retórica, meus irmãos, porque através dela, Jonas está expressando qual era agora o desejo do seu coração. Quando ele pergunta: tornarei, porventura, a ver o teu santo templo, essa pergunta, na verdade, expressa um desejo. Ele está dizendo: Senhor, eu sei que eu estou banido da tua presença, eu sei que eu estou banido dos teus olhos, mas eu anseio pela tua presença, eu anseio pelo teu santo templo, eu anseio pelo culto. Há uma ironia aqui. Aquilo de que Jonas mais queria distância agora é o que ele mais quer. É, alguém pode dizer aquele, né, aquele ditado, a pessoa só dá valor, né, quando perde. Né? Como é? Ainda vai dizer, como diz aquele versículo, né? Graças a Deus ninguém diz isso. Mas finalmente Jonas entende, irmãos. Tá? Veja, e que Jonas está lutando com Deus em sua oração, fica claro pelo verbo que ele usa, quando ele diz, tornarei a ver. O verbo traduzido aí como ver, ele é um verbo muito especial no Antigo Testamento. Esse verbo só aparece em orações. Todas as vezes que esse verbo é usado no Antigo Testamento, ele é usado em alguma oração. Sempre é alguma pessoa fazendo uma súplica a Deus. E esse verbo, ele faz parte de um grupo que nas orações hebraicas serve para chamar a atenção de Deus para o suplicante. Então, quando ele diz, tornarei a ver, ele está usando um verbo em que ele está querendo chamar a atenção daquele de cuja presença ele foi banido. É como se o Senhor o tivesse expulsado, mas ele insistisse, como se ele ousasse, como se ele persistisse, porque ele deseja que o Senhor volte a olhar para ele. Ele anseia e suplica que o Senhor encerre o seu banimento. E ele então se apega ao templo. Mas por qual motivo ele se apega ao templo? Simplesmente, irmãos, por causa daquilo que o templo significava. Lembre que o templo em Jerusalém era apenas uma figura, era apenas uma sombra do templo celestial onde Deus verdadeiramente habita. Um detalhe interessante é que a palavra traduzida aqui como templo, ela na verdade vai descrever o local da habitação de um rei. Mas quando essa palavra ela é usada com o adjetivo traduzido aqui como santo, tá? Quando você tem essa expressão santo templo, essa expressão já tem o propósito de nos ensinar que a presença de Deus é o que torna qualquer lugar um lugar apropriado para o culto a Deus. E aqui o que você tem agora é aquele que queria fugir de Deus, ele agora quer habitar com Deus. Ele quer morar com o Senhor. Mas há mais aqui. Dois pastores, o Rich Lusk e o Uri Brito, eles vão dizer que o templo em Jerusalém não é apenas o local onde Deus habita com o seu povo. O templo em Jerusalém é também o céu na terra, o lugar onde céu e terra se encontram. Então, a ideia é que Jonas, ele deseja o templo porque ele sabe que é do templo que vai vir o seu socorro. Porque o templo, irmãos, ele traz a lembrança da misericórdia de Deus. O templo era o lugar da confissão, o templo era o lugar do sacrifício, era o lugar da purificação, era o lugar onde a misericórdia de Deus se tornava disponível pelos meios de graça e aonde o povo ia para se encontrar com ele, renovar a aliança, ver, ouvir e experimentar o seu perdão. O pastor Timothy Keller diz que quando Jonas fala do santo templo do Senhor, ele tem em mente mais especificamente o propiciatório. Lembre que era sobre o propiciatório que o sangue era aspergido no dia da expiação. E Jonas lembra aqui de Êxodo, capítulo 25, verso 2, porque em Êxodo 25, verso 22, perdão, Deus promete que é do propiciatório que ele vai se voltar então e vai falar com o seu povo. Jonas deseja novamente a comunhão com Deus. E ele então se volta para o templo, para o propiciatório. E há um detalhe interessante aqui, irmãos. Lembrem que quando Jonas profetizou, a nação ela já havia se dividido. E Jonas, ele era um profeta do norte. Ele profetizou no reino do norte, cuja capital era Samaria. Na época de Jonas, como nós observamos em nossa primeira exposição, quando nós fizemos a introdução ao livro, reinava um rei chamado Jeroboão II. E no período de Jeroboão II, a nação de Israel, ela voltou a alcançar a prosperidade que ela desfrutou na época de Salomão. Eu me refiro aqui ao Reino do Norte. Tá? Então, com Jeroboão II, o Reino do Norte desfrutou de uma prosperidade muito semelhante à prosperidade que a nação desfrutou nos dias do rei Salomão. Inclusive, as fronteiras elas foram alargadas aos mesmos limites do período de Salomão. Mas não é em Samaria que Jonas pensa. Ele era um profeta do norte, mas ele pensa em Jerusalém. Ele se apega ao templo. Ele sabia que a sua esperança não estava em Samaria. Ele sabia que a sua esperança estava no altar daquele exato lugar na terra designado por Deus para a reconciliação dos pecadores consigo mesmo. Aqui, nesse momento, você tem os desejos do coração de Jonas finalmente reordenados. Finalmente, os desejos do coração dele estão alinhados. Antes ele desejava a distância do Senhor, mas agora tudo o que ele mais quer, o que ele verdadeiramente deseja, é voltar a ver o santo templo do Senhor, é voltar a desfrutar de íntima comunhão com o Senhor no seu culto. E, meus irmãos, eu acredito que, com toda certeza, isto é muitíssimo instrutivo para a nossa vida. O pastor O. Palmer Robertson, ele vai fazer uma declaração que deve encorajar você quando você estiver enfrentando alguma situação difícil, mesmo que essa situação seja fruto da disciplina de Deus na sua vida. Então, mesmo que você esteja sofrendo e chegue à conclusão de que está sofrendo porque Deus está pesando a mão dele sobre você, o Dr. Palmer Robertson ele vai dizer o seguinte: se um servo egoísta, pecador, sem amor, e desobediente ao Senhor, sob o Antigo Testamento, se ele teve a ousadia de se aproximar do mesmo Deus a quem ofendeu, quanto mais você deve se aproximar do trono da graça com ousadia. Então, quando você estiver sofrendo séria punição do Senhor, admita o seu pecado e se volte para ele. Lá é onde você deve deixar a sua reivindicação. A última coisa que você deve fazer é fechar-se em si mesmo e desesperar-se. Mas olhe para o alto, olhe para bem longe, olhe para o lugar da habitação do Senhor. Quando você observar o modo como o Senhor tratou o seu servo Jonas, sem dúvida você pode ter esperança. Meus irmãos, cada um de nós pode ter esperança, mesmo quando estiver afastado e, de repente, se lembrar do Senhor. Sempre que você for disciplinado por Deus, você deve ter esperança. Você deve elevar o seu olhar, não para a Jerusalém terrena, mas para aquela que é a verdadeira habitação de Deus entre os homens, a Jerusalém celestial. E mais ainda, você deve elevar o seu olhar para aquele que é descrito como o tabernáculo de Deus entre os homens. Você deve elevar o seu pensamento e o seu olhar para Jesus Cristo. Então, não importa qual seja a nossa situação, nós não devemos nos desesperar. Não devemos nos entregar ao sentimento de desespero ou ao sentimento de desânimo. Eu não sei se, de repente, você está aqui e você está como Jonas, achando que foi expelido, achando que foi expulso, que foi rejeitado, que foi banido pelo Senhor. Se há alguém aqui com esse sentimento, irmãos, a palavra do Evangelho é: olhe para o Senhor. Volte os seus olhos, volte o seu coração para o Senhor Deus e Pai. Você vai ver mais à frente que a oração de Jonas foi respondida. Ele vai dizer no verso 7 que a oração dele foi respondida do templo do Senhor. E, posteriormente, ele volta para Israel. Então, nós temos todo o incentivo do mundo para buscarmos no Senhor, por meio de Cristo, irmãos, a nossa restauração, o nosso perdão, a restauração da comunhão que foi interrompida por causa dos nossos pecados. Que o Senhor, pois, nos abençoe hoje e para todo sempre. Amém.